Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com as fisioterapeutas Ana Paula Gonçalves e Marília Silva. Esta entrevista surge no âmbito do Dia Mundial da Fisioterapia, que se assinalou esta quinta-feira. Ana Paula Gonçalves e Marília Silva, bem-vindas à RUM. Este ano, a efeméride, instituída pela World Physiotherapy, tem como tema principal a osteoartrose e as doenças reumáticas. Ana Paula Gonçalves, a que se deve, no entender, esta escolha e porque é que é tão importante alertar ou ter consciência em relação a estas doenças?
É importante sempre nós mantermos alguma atividade física, seja ele qual for o nosso estado. E isso também serve de prevenção para o agravamento destas patologias. Nós comemoramos o Dia da Fisioterapia, com uma atividade, com um simpósio e com intervenência de alguns dos nossos doentes, também com representação das associações dos doentes com artrite reumatoide e dos doentes com espondilite anquilosante. Exatamente para tentar provar em que medida é que a fisioterapia pode ser ajudar a prevenir e a melhorar a qualidade de vida dos doentes com estas patologias.
Houve esse processo promovido pela World Physiotherapy para alertar este ano para a doença.
Sim, a escolha do tema é sempre escolhido pela World Physiotherapy e este ano vai ser sobre esta doença e vai ser comemorado sobre o mesmo tema no mundo inteiro, tanto aqui como no Mali, como na Etiópia, seja onde for, será sempre comemorado sobre o mesmo tema. Este ano é sobre a importância do exercício físico e da atividade física nestas patologias e a maneira de prevenir também.
Temos também como convidada no programa Saúde Tem Voz Marília Silva, também fisioterapeuta do Hospital de Braga. Como é que se pode caracterizar a osteoartrose e como devemos preveni-la?
Portanto, a osteoartrose, basicamente, e comumente vamos ouvindo falar por aí, tanta gente queixando-se: ai, as minhas artroses. Não é mais do que realmente esta patologia, a osteoartrose. E a osteoartrose, efetivamente, é uma doença em franco crescimento em todo o mundo. Atualmente fala-se em 520 milhões de pessoas afetadas em todo o mundo por esta patologia. Portanto, é uma patologia de alta, prevalência, sendo que, efetivamente, tem uma tendência a aumentar nos próximos anos. Estima-se que entre 1990 e 2019 tenha havido um aumento de 48% no número de pessoas afetadas por esta patologia, e efetivamente isto é significativo em termos do impacto que tem na vida das pessoas.
E há algum motivo que justifique esse crescimento da doença?
Os próprios estilos de vida, o sedentarismo e uma série de fatores de risco que acabam por se conciliar no sentido da sua manifestação. Não há uma causa, bem definida, contudo sabemos que há uma série de fatores de risco que predispõem então, esta doença. Esses fatores de risco, são desde logo, associados ao excesso de peso. Por exemplo, a obesidade é um fator, de risco a considerar. A presença, de uma lesão prévia, a nível da articulação acometida, digamos, por esta, patologia. O ser mulher, efetivamente, a idade, predispõe um pouco à manifestação, da doença, e o ter, história familiar, associada também a esta situação. Contudo, destes fatores de risco, nós, enquanto fisioterapeutas, temos um papel, preponderante na modificação de pelo menos dois deles, no controle de peso e na manutenção, de um bom nível de, atividade física. Sendo que também poderemos ter um importante papel no sentido da prevenção dessas lesões prévias que poderão culminar na manifestação desta doença. Portanto, poderemos atuar diretamente nestes fatores, diminuindo, digamos, a prevalência e a incidência desta mesma doença. Assim, conseguimos, desde logo, aliviar a dor associada a esta patologia, porque, na realidade, os sinais da patologia em si são, desde logo, a dor, limitação funcional na articulação afetada, fraqueza muscular, rigidez articular e tudo isto culmina-se num grande impacto na qualidade de vida destas pessoas. Sabe-se que as articulações mais afetadas por esta patologia são, em primeiro lugar, o joelho, que, a que se refere 60% de todos os casos de osteoartrose, seguido da anca e das mãos. Mas, na realidade, qualquer articulação pode ser, portanto, sofrer com esta patologia, sendo estas as de maior incidência. Assim, o nosso papel, como me dizia, em que termos é que poderá, digamos, ir ao encontro da prevenção da manifestação, então, desta doença? E, efetivamente, nós, fisioterapeutas, enquanto centrados na reeducação do movimento e na potenciação, digamos, da capacidade funcional e da independência funcional, vamos promover uma série de exercícios específicos, programas de específicos de exercício adaptados à pessoa, ao seu ritmo, aos seus gostos pessoais, à sua capacidade funcional no momento, para que essa execução dessa atividade física e desse exercício terapêutico especificamente seja algo de prazeroso e de benéfico, efetivamente, no sentido da reparação da cartilagem articular, que é aqui o grande foco do dano desta patologia.
E tendo em conta a experiência no Hospital de Braga, há a tendência de as pessoas irem à fisioterapia no hospital já à tarde, numa fase complicada da doença? Ou isso tem vindo a melhorar?
Efetivamente, esta patologia de elevadíssima incidência tem como grande problema o facto de ser tardiamente diagnosticada. Se fosse diagnosticada mais cedo, certamente que as consequências e o impacto em termos da qualidade de vida seria minimizado. Na realidade, o facto de ser muitas vezes diagnosticado de uma forma mais tardia, acabamos por não conseguir tanto uma intervenção precoce, educacional e de promoção da saúde, mas sim uma forma de aprenderem a lidar com a doença e com os sintomas, minimizando os sintomas associados a essa fase em que a patologia já poderá estar mais avançada. Portanto, a mensagem aqui será: logo que surjam os primeiros sintomas, devem procurar ajuda, sendo que o exercício é realmente a primeira linha, digamos, da abordagem desta patologia. E esta é a grande mais-valia que poderemos tirar da fisioterapia relativamente à osteoartrose em particular.
A osteoartrose pode também relacionar-se com outras doenças ou problemas?
Sim, pode estar relacionada com outras patologias. Na realidade, a osteoartrose está inserida dentro das doenças reumáticas, sendo a doença reumática mais prevalente no mundo atual. E a verdade é que, havendo outras patologias que de alguma forma também acabem por restringir a funcionalidade e os níveis de atividade física da pessoa, automaticamente tem maior predisposição a vir a desenvolver esta doença. Portanto, para nós fisioterapeutas, mesmo com dificuldade, o que defendemos é que as pessoas mantenham um bom nível de atividade física, sendo que terá essa atividade física ser adaptada às suas capacidades neste momento, sendo que o seu desempenho certamente que irá melhorar com a persistência e com essa atividade física regular, de preferência monitorizada por um profissional. Neste caso, os fisioterapeutas estamos muito habilitados para isso, são as competências profissionais da nossa profissão, para que consigamos adaptar um programa individualizado e adaptado à realidade de cada pessoa. É seguro fazer exercício e incentivamos a execução do mesmo.
Ana Paula Gonçalves, esta doença é apenas uma daquilo que é o espectro de atuação dos fisioterapeutas. Em termos gerais, Como é que podemos descrever o trabalho dos fisioterapeutas, em especial no Hospital de Braga?
No Hospital de Braga nós atuamos em várias condições físicas. Atuamos em condições ortopédicas, neurológicas, atuamos em pediátricos, até na neonatologia, na reabilitação do pavimento pélvico, em oncologia também, condições oncológicas. Temos uma coisa que poucos hospitais têm, que é a fisioterapia aquática. Temos uma piscina aquecida, que para estes doentes a osteoartrose é muito importante e muito benéfico, onde os doentes podem fazer uma série de exercícios dentro da água, sem gravidade e com a temperatura a ajudar. E parece-me que não me esqueço de mais nenhuma área de intervenção do que fazemos no Hospital de Braga.
E para esse trabalho todo, quantos funcionários é que estão nos quadros, digamos assim, do Hospital de Braga?
Temos 21 fisioterapeutas, trabalhamos das 8 da manhã às 8 da noite, com horários divididos, claro. Temos também os assistentes operacionais, trabalhamos com uma equipa multidisciplinar, temos assistentes operacionais, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, os médicos fisiatras e enfermeiros. E trabalhamos todos em equipa, sendo que os fisioterapeutas fazem a fisioterapia, como é óbvio.
E sentem que a necessidade da fisioterapia está já mais enquadrada no consciente das pessoas, a sua importância? Tem havido uma evolução nesse sentido?
Tem.
E isso reflete-se também no número de recursos humanos?
Sim, também se reflete no número de recursos humanos. O que me dá a impressão é que nós nunca chegamos para o que nos é pedido. Temos sempre mais pedidos do que tempo disponível para cuidar dos doentes. Mesmo assim, temos vindo a crescer. Lembro-me que há uns 15 anos nós éramos 11, hoje somos 21, duplicamos. Mesmo assim, ainda precisávamos de mais pessoas para trabalhar.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de Saúde Tem Voz, do programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com as fisioterapeutas Ana Paula Gonçalves e Marília Silva, numa entrevista que está inserida no âmbito do Dia Mundial da Fisioterapia, que se assinalou esta quinta-feira. A fisioterapia, esta área, teve também um papel importante, ou está a ter, em relação à pandemia. Notou-se aí, Ana Paula Gonçalves, também um aumento da carga de trabalho?
Um aumento, e não era a carga de trabalho, era
o tipo de trabalho.
Nós, quando tínhamos que nos deslocar aos internamentos onde havia doentes Covid positivos, o tempo que nós disponhamos para cuidar do doente era muito maior, e o medo. Primeiro começava com o medo, depois o tempo que nós precisávamos para nos equiparmos, para cuidar do doente, também este tipo de doentes tinha que ter períodos de repouso para depois a seguir conseguir fazer outra atividade, o que demorava muito mais um tratamento. E depois, pronto, quando saíamos do internamento, tirar aquela roupa toda, que vocês sabem como é que é, aqueles fatos de astronauta, desinfetarmos, tudo isso nos fazia perder algum tempo. Perder, entre aspas, atenção, que era um ganho para o doente.
Houve o cuidado de haver uma recapacitação dos recursos humanos com a pandemia, porque nunca tinha surgido algo do género?
Não, eu trabalho há 37 anos e nunca tinha passado por uma coisa destas, e confesso que foi assustador no início, mas nunca deixamos de trabalhar. Só deixamos de trabalhar quando tivemos infectados, que passou por quase todos.
E o que é que foi mais complicado nessa fase de adaptação?
Nós tínhamos que, todos os dias havia ordens novas e havia indicações novas e diretivas novas, e nós tínhamos que nos adaptar à realidade que tínhamos. Começamos por não tratar doentes em ambulatório, só tratávamos doentes em internamento. Começamos por não trazer os doentes aos departamentos, íamos nós ao internamento tratar os doentes, mas depois progressivamente fomos voltando à normalidade, embora ainda não estejamos mesmo na normalidade do que era pré-Covid, mas fomos voltando à normalidade com doentes de ambulatório, com doentes de internamento, os doentes deslocarem-se aos departamentos e nós tentarmos fazer o que sempre fizemos com os doentes.
No que diz respeito às patologias que surgiram depois da Covid-19, o que é que foi mais complicado para os fisioterapeutas, para as fisioterapeutas, ver a evolução dos doentes? Houve alguma situação que tenha marcado especificamente?
Houve várias situações que nos marcaram, e houve doentes. Houve uma doente que eu acompanhei, que já conhecia antes dela ser infectada. Ela depois foi infectada, teve internada muito tempo, teve em cuidados intensivos, e notou-se uma grande degradação dessa doente durante esse período pré-Covid e pós-Covid. custa um bocadinho, confesso que custa um bocadinho ver a degradação dessa pessoa. Felizmente ela foi melhorando, foi conseguindo ter maior resistência ao exercício e maior capacidade física, mas custava-nos um bocadinho ver a degradação das pessoas.
Gostava também de salientar, efetivamente, esta realidade da pandemia, o que trouxe de novo em termos também do teletrabalho e dos hábitos de vida, toda uma parte do descondicionamento muscular associado à limitação da liberdade, da livre circulação, digamos, de pessoas, e as restrições em termos da atividade física. Novamente, para nós, fisioterapeutas, o nosso papel em termos da educação para a saúde vai muito ao encontro de manter níveis aceitáveis de atividade física e de condicionamento físico, com toda uma preocupação em termos desse trabalho de resistência e de manutenção de mobilidade, de força, sendo que esse papel de educador se acaba por também refletir um pouco na realidade da temática deste ano, que vai também ao encontro disso. Novamente, potenciarmos a capacidade funcional das pessoas e estimular e encorajá-las para a atividade física. E, portanto, nesta realidade da pandemia, isto passa a ser cada vez mais importante, porque as restrições foram muitas, tivemos que lidar com elas e tivemos que viver na pele este descondicionamento físico muito global.
E temos aqui um duplo impacto: os problemas causados pela doença e, por outro lado, devido às restrições, o facto das pessoas fazerem menos exercício físico. Pergunto, nesse sentido, Marília Silva, se nota um aumento do número de pacientes dos fisioterapeutas depois desse período em que o exercício físico foi descurado.
É assim, se calhar não de uma forma tão linear.
Ou pode-se refletir mais tarde.
Sim, e isto terá um impacto que ainda é por nós desconhecido à la longue, digamos. Mas na realidade, e no caso específico da nossa profissão, na abordagem das pessoas, acabamos por a nossa intervenção ser muito num impacto holístico e numa abordagem holística do paciente. E, portanto, estamos aqui a falar do impacto físico da pandemia nos nossos pacientes e na população em geral, e estamos a esquecer da grande dimensão da saúde, que é o impacto em termos psicológicos, em termos emocionais, em termos sociais, que acaba por ter grandes repercussões naquilo que é verdadeiramente a qualidade de vida. Nós, fisioterapeutas, se calhar temos um papel de proximidade para com os pacientes especificamente.
Ver o dia-a-dia, a evolução do paciente.
De vermos o dia-a-dia e da periodicidade da nossa intervenção. Portanto, fisioterapia em raras situações é uma abordagem única, não é um ato único, geralmente é um acompanhamento. E esse acompanhamento permite-nos estabelecer uma relação de empatia e uma relação terapêutica que permite ir muito no sentido de algo salutar numa grande dimensão da pessoa. E, portanto, essa relação que se estabelece, esse encorajamento e conseguirmos potenciar este papel de educadores para a saúde, incentivando as pessoas a modificarem hábitos de vida, particularmente, por exemplo, na perda de peso, no incremento da atividade física, no incentivo à funcionalidade e à manutenção da autonomia em situações mais gravosas, até acabamos por ter, digamos, podemos ter um papel fulcral por essa proximidade com as pessoas, e isso é muito importante e poderá realmente levar a um reconhecimento acrescido, digamos, deste papel de proximidade que conseguimos ter.
É comum, muitas vezes, quando um paciente começa o processo de fisioterapia, entrar num estado complicado a nível mental e depois sair totalmente reforçado no que diz respeito à confiança. Obviamente que isto não substitui o papel dos psicólogos, dos psicometricistas,
claro,
também,
não.
Em alguns casos, mas notam esse crescimento?
Sem dúvida. Portanto, e daí que...
Lidar
que
eu, com as frustrações, quando não se consegue fazer determinado exercício, por exemplo.
E lá está, é aí que nós temos que gerenciar, digamos, a evolução em si, o ritmo adaptado ao potencial do paciente naquele momento, que pretendemos que seja incrementado devagarinho, portanto, sessão a sessão. E, portanto, esse progresso é por nós monitorizado, controlado e, de alguma forma, orientado no sentido também de ensinarmos o paciente depois a envolver-se no seu processo de cura e ter um papel muito responsável nesse seu mesmo processo de cura, em que damos exercícios para casa, damos estratégias para lidar com algumas das situações e dos sintomas que mais o afetam e, portanto, temos essa capacidade de aproximação.
Estamos a chegar ao final do programa Na Saúde Tem Voz, inserido no Dia Mundial da Fisioterapia, ou nesse âmbito. Gostava, como é habitual neste programa, em que se celebram efemérides, falar sobre alguns mitos que estejam de alguma forma relacionados com a fisioterapia. Marília Silva, alguma noção pré-concebida que queira de alguma forma desfazer?
Sim, penso que há vários mitos, especificamente para esta patologia que este ano serve de mote à comemoração do Dia Mundial da Fisioterapia, relativamente então à osteoartrose. Muitas pessoas dizem, não, se eu fizer exercício vou agravar os sintomas, vou ter mais dor, vou ter mais rigidez. Isso é efetivamente um mito. Aquilo que defendemos e que os estudos apontam é para o efeito benéfico do exercício e da manutenção da capacidade funcional, no sentido de funcionar como uma prevenção e um travar da evolução da doença, portanto minimizando a dor, minimizando essa resistência e essa rigidez associada aos movimentos que são queixas destas pessoas. Então, desde logo queremos deixar, é seguro exercitar-se, é importante aconselhar-se com o fisioterapeuta no sentido de ver aquilo que consegue fazer de forma segura, porque efetivamente o exercício é adequado a todas as pessoas, mesmo as que têm osteoartrose. Esse é um exemplo, mas temos muitos outros em que realmente muitas pessoas dizem, se eu tenho uma dor muito intensa é porque tenho um grande dano em termos da cartilagem, mas isto muitas vezes não há uma relação linear, porque a dor é uma experiência sensorial individual afetada por muitos outros fatores, como sejam as emoções, a ansiedade da pessoa, o estado de humor, o stress em si, e portanto a sua vivência da dor não quer dizer que esteja num estadio muito avançado daquela patologia. Porque efetivamente não é o ter mais dor que tem um dano num estadio mais avançado. É uma experiência.
Nem sempre é diretamente proporcional.
Nem sempre é diretamente proporcional, por exemplo.
Ana Paula Gonçalves, não sei se quer acrescentar mais alguma noção em relação a estes mitos.
Todos nós temos ideia, todos nós, os mais velhos, que a osteoartrose só aparece nos adultos velhos. Não, a osteoartrose pode aparecer até na infância, desde que haja uma lesão prévia na cartilagem e que daí se desenvolva para uma osteoartrose. É mais comum no envelhecimento, à medida que envelhecemos é mais provável que apareçam algumas patologias, não é? Mas também em cerca de 50% de jovens adultos também vão desenvolver já a osteoartrose.
Ana Paula Gonçalves, Marília Silva, muito obrigado pela presença no programa A Saúde Tem Voz, a propósito do Dia Mundial da Fisioterapia, que se assinalou esta quinta-feira. Esta conversa ficará, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Até uma próxima oportunidade.